de gol anulado, de pênalti que não aconteceu. Inclusive, o Rogério Ceni deu uma entrevista parecendo até que estava disputando um título, né? Que é uma vergonha viajar 2.800 quilômetros, chegar aqui para ser roubado, arbitragem contratada para fazer... Ou seja, brigando pelo amistoso, Rogério. Até no amistoso ele perde e ainda não se conforma, Federico.
Mário, você falou isso, a fala de Rogério Ceni. Eu sempre lembro da multa dos R$500, né? Para falar mal da arbitragem, a multa que a CBF coloca nos técnicos, nos jogadores. Mas ele estava realmente preocupado, né, com o que aconteceu em campo. Eu acho assim que quando você tem um amistoso e você contrata um juiz, você pode dizer ao juiz o que você quer, né? Olha, é a mesma coisa que, por exemplo, eu contrato um palhaço para a festa do meu filho de aniversário. Eu digo, olha, eu quero que você faça piadas disso. Meu filho gosta de animais. Se você tiver uma pelúcia, traz uma pelúcia para fazer uma brincadeira. O juiz é contratado para um jogo. Eu acho que um juiz poderia ter sido orientado a não cortar o jogo tanto, a deixar um pouco a bola mais rolar, a tentar não... tudo bem, é um amistoso, com cara séria, mas poderia ter tido um pouco mais de camaradagem com os jogadores e camaradagem com o espetáculo. Eu não concordo, claro, em relação ao que Rogério Ceni fala, porque é um pouco exagerado, né? Utilizar uma palavra roubado, é um amistoso, não estava nada, não tinha nenhum troféuzinho, ó, troféu da amizade Fluminense e Bahia, não tinha nada em disputa. Eu acho um pouco exagerado, mas... recai novamente no que nós falamos. Nós temos uma das piores arbitragens do mundo. Nós temos um campeonato que está subindo de categoria. Hoje, o futebol brasileiro, em números, em reais, em dinheiro, é quase o terceiro, quarto campeonato do mundo. Nós somos a vitrine para a América Latina toda. Todos os países latino-americanos têm jogadores no nosso futebol. Nós vendemos nossos direitos de transmissão para toda a América Latina e a gente precisa melhorar realmente a arbitragem. E talvez, Mário, seja o momento em que Rogério Ceni também está percebendo que ele está numa corda bamba, que 2026 acaba logo ali, que um campeonato que se esperava muito do Bahia também acaba rápido, que o Bahia está fora dessa classificação direta tão sonhada à fase de grupos da Libertadores... foi eliminado da Copa do Brasil. Então o Rogério Ceni, talvez, esses 45 dias de Copa, tem dado a ele um pouquinho mais de pé no chão, né, Mário?
Deveria, né? Deveria, mas até agora não vi, não. Mas, Federico, quero lhe agradecer mais uma vez pela sua participação. Você volta amanhã, Federico?
Amanhã estarei de volta, Mário. Tem gente que me perguntou por que eu não falo mais da minha sogra, mas outro dia, Mário, sábado, eu falei pra minha sogra, se a senhora torcer pela Argentina, eu não brigo nunca mais com a senhora. Nunca mais. Ela torceu pela Argentina e eu falei, nunca mais vou fazer piada de sogra no rádio. Tô comentando aqui, não é piada não, mas ela torceu pra Argentina com a esperança que eu não fale mal dela mais aqui. Então, promessa é dada, né? Tem Sidney que me manda algumas piadas para eu fazer aqui, né? Mas
eu quero saber, Federico, esse vídeo que tá rolando no grupo aí, que vídeo é esse, Federico?
Não, essa é uma piada bem antiga, né? Mas é uma piada muito boa, né? É uma
cuidado,
piada
muito boa, Federico,
né? O funeral da sogra, né? E a sogra foi atropelada por um jegue, né? E tem uma fila grande para visitar a sogra. E uma pessoa pergunta, e quantos amigos tinha sua sogra? E senão, não, eles estão esperando para ver se eu vendo o jegue, né? Então, lamentavelmente, é o amor que a gente tem pela sogra, né?
E você disse que não ia fazer mais isso, né, Federico?
Não, eu só comentei o que está rolando no grupo, não falei que era piada minha, né? Mas tá, eu fico por aqui, lembrando que o oferecimento do CCAA, em inglês e espanhol, que você aprende nunca mais, esquece, pensou em inglês, pensou no CCAA. 3644-1599, Central de Matrículas para Camaçari e Candeias. Um forte abraço para você, Mário. Tô com saudade de você, Mário.
Eu também. Vamos marcar aquele refrigerante, aquela tubaína com pão farofa?
Vamos. Não, aquela carne que Sidney come a gordura.
Só não chame Sidney.
Melhor do que aquela, sim, aquele charque. Melhor do que o bode Barretinho pega com os dedos.
Valeu. Ô, língua! Um abraço, Federico. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos lá, meus amigos. São exatamente 7 horas e 41 minutos. 7h41. Vamos a um breve apoio cultural. Já voltamos com o Contato Que Dá Voz. O Contato Que Dá Vez. Cadê você, Devinho? Abre os olhos, menino.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564. 96,5. A liderança está no ar.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Está no ar.
O Programa de Incentivo à Educação, PIE, inicia suas ações do segundo semestre com 2 atividades importantes para alunos de escolas públicas municipais de Camaçari e Dias d'Ávila: o curso básico em primeiros socorros e palestras sobre a importância do acompanhamento escolar na vida dos estudantes.
A proposta é contribuir para o desenvolvimento escolar de crianças e jovens, incentivar a participação das famílias e ampliar o acesso a temas importantes para a formação cidadã.
O PIE, que é uma iniciativa das empresas do Polo, por meio do COFIC, com o apoio das secretarias de educação dos 2 municípios vizinhos, também reforça a importância da escola como espaço de aprendizagem, convivência, cuidado e construção de projetos de vida.
Polo Comunidade!
Também neste segundo semestre, oficinas temáticas online dão continuidade à agenda de treinamento do Núcleo de Defesa Comunitária, NUDEC, visando apoio e integração com as comunidades de Camaçari e Dias d'Ávila. Desta vez, as oficinas abordarão temas como aprendizagem, criatividade, liderança comunitária e fortalecimento das relações entre comunidade e indústria.
Criado para apoiar o plano de emergência na comunidade e promover ações de conscientização socioambiental, o NUDEC segue como importante interlocutor no diálogo entre o Polo, o COFIC e os moradores do entorno.
Polo Comunidade!
A fábrica da Unipar, no Polo de Camaçari, já está operando com 100% de energia renovável, proveniente do Parque Eólico Tucano, localizado no território do Sisal, na Bahia, seguindo a estratégia da companhia de ampliar a eficiência de suas operações.
A unidade industrial baiana da Unipar foi inaugurada em março de 2025 para atender setores essenciais da região e deve avançar ainda neste segundo semestre para a segunda etapa de expansão, com a implantação de um sistema de purificação de cloro.
Polo Comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí: cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros quer fazer parte do seu sonho. Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Augusto. Vamos lá, meus amigos, estamos juntos aqui, juntos e misturados nas ondas do rádio, 7 horas mais... Deixa eu colocar esse negócio aqui, Devinho. Quem é que mandou tirar esse negócio daqui, pra ficar mexendo toda hora? É ir pro intervalo, voltar bagunçado, né, velho? Mas vamos lá, meus amigos, 7 horas mais 47 minutos, 7h47. É o Brasil, é a seleção brasileira, Devinho. A seleção brasileira voltou bagunçada desde... Já foi bagunçada, Devinho. A seleção brasileira já foi pra Copa do Mundo bagunçada. Só não viu que não quis. Só que a gente é brasileiro, né? A gente não desiste nunca. Mas, meus amigos, o pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, fez críticas neste sábado, dia 11, ao presidenciável Flávio Bolsonaro do PL por causa da divulgação de uma carta na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro reafirma seu apoio ao filho na eleição presidencial deste ano. Viu, gente? Flávio leu aí em transmissão em rede social, no sábado, mensagem na qual Bolsonaro o chama de seu porta-voz. A iniciativa ocorreu após desavença pública do pré-candidato com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que disse ter sido maltratada pelo enteado. Caiado afirmou que o eleitor não quer um presidente que precise de aval constante de outra liderança. Em evento no sábado lá em São Paulo, ele disse que a jornalistas que o episódio mostrou um sinal de extrema fragilidade da campanha do filho do ex-presidente. Abre aspas, estamos em uma campanha eleitoral, quem tem que responder somos nós, os candidatos. Fecha aspas. Em rede social, o presidenciável do PSD afirmou ainda, pense numa crise envolvendo a Venezuela, Bolívia ou a Argentina. Nesse momento, ninguém pode ter dúvidas sobre quem manda, muito menos imaginar que o presidente precisa primeiro ouvir alguém antes de agir. Contraste, né, entre autonomia e independência pode virar um eixo central do debate, porque numa eleição presidencial, liderança não se herda, ela é conquistada, disse aí o Caiado. Caiado, de olho nos votos aí da direita, ele tem realmente procurado aí em sua pré-campanha desviar de um debate mais direto com o bolsonarismo. Ele evitou aí ataques mais enfáticos ao Flávio por causa da ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, por exemplo. Também aí no sábado, outro adversário que criticou o Flávio Bolsonaro foi o deputado federal, o Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Ele disse que a divulgação da carta infringe aí as regras fixadas para a prisão domiciliar do ex-presidente e afirmou em vídeo que pedirá a revogação do benefício ao Supremo Tribunal Federal. Ele disse que o senador está testando a corte no caso, o que chamou de vídeo de provocação. Afirmou ainda que a campanha do PL não anima ninguém e que o adversário virou apenas um porta-voz. Ele, Bolsonaro, não pode usar as redes sociais nem dele, nem de outras pessoas. E Flávio Bolsonaro, hoje, segundo aí a fala de Lindenberg, descumpriu isso. E no texto divulgado no sábado, repito, o ex-presidente reafirma confiança no filho e disse que o cenário político atual exige uma postura ativa e unidade de seus adversários, seus apoiadores, melhor dizendo. E durante a leitura, Flávio disse ainda que a mensagem é um passo fundamental para evitar falas conflituosas ou direções diferentes dentro da direita. Ele não mencionou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas está aí, de fato, essa troca, né, de críticas, essa carta agora de Bolsonaro, justamente é para tentar enxugar aí esse leite derramado. O impacto na campanha de Flávio Bolsonaro com a Michele Bolsonaro é bem maior do que uma carta de reafirmação de apoio de Bolsonaro, porque a Michele Bolsonaro, ela sai do PL, né, já saiu do PL, ela, na verdade, deixou a presidência do PL mulher, que que estava fazendo um trabalho pelo Brasil. Ela tem também a questão do nome dela e da representatividade do esposo, ao qual está preso em prisão domiciliar. E esse impacto, ele já foi. O Bolsonaro está tentando, ou seja, o próprio Flávio, a campanha do Flávio, tentando realmente costurar essa ferida que está exposta, e muito exposta, né? É uma questão muito gritante. A fala de Michelle, quando ela disse que foi, na verdade, maltratada, abusada, né? Se criaram-se um núcleo pesado de difamação, como aconteceu com o caso do aquele episódio onde Bolsonaro estava, segundo os médicos, né? E os mais chegados dele, ele deu um ataque, teve um ataque ali psicótico, tal, aquela coisa toda, tentou tirar a tornozeleira com ferro de soda, né? Aquela coisa toda. Michelle estava em viagem. Estava viajando, ela não estava em casa, a Bolsonaro estava sozinho. E o próprio filho, segundo Michelle, o próprio filho que divulgou, aí tentam colocar isso na conta do Eduardo, porque está fora do país, né? Mas eu acho que o Eduardo não iria fazer isso sozinho. Mas dizem que sai do Eduardo, que ela estava traindo o Bolsonaro. Primeiro, gente, eu ouvi essa questão da traição, a suposta traição de Michelle contra o Bolsonaro. Primeiro que a gente não tem nada a ver com isso, a vida pessoal dele e dela. Eu, na verdade, não alimentei essa ideia aqui em virtude de que era um mero boato. E eu pensava, me desculpa aí até o pessoal da esquerda, eu pensava que era um algo implantado pela esquerda. Vamos lá, Bolsonaro estava sozinho, disse que Michelle estava traindo, porque, como ele defende aí, pátria, né? Deus, pátria e família, isso é uma traição, na verdade, desmonta toda essa base bolsonarista. Que a gente está vendo aí, né? Pastores presos, vários políticos envolvidos, né? A gente tem aí os caras espancando as suas esposas, matando com a defesa. Quando você vai na página lá, tá lá o bolsonarista. Não que o de esquerda não faça. Mas é muita hipocrisia do de direita usar Deus, pátria e família. Primeiro que Deus está distante, né? O Deus deles é o Deus Bolsonaro. Pátria, a gente viu aí que os caras tentaram vender o Brasil, estão tentando vender para os Estados Unidos. Né? E família, muitos deles têm 6, 7 casamentos, filho com cada mulher, tem que numerar para não se perder. E aí? Ninguém está dizendo, eu não estou dizendo aqui que cada um faz a sua vida o que quiser. 10, 15 casamentos, ninguém tem nada a ver com isso, deixa bem claro. Mas eu não posso usar isso, né, de forma hipócrita. Ah, porque eu sou família e aquela coisa toda. E quando vai ver, o cara é mais sujo que pau de galinheiro. É o que acontece aqui com o vereador James, né, criticando, batendo pra cima. E segundo denúncia do próprio colega parlamentar, ele tava pedindo dinheiro por fora. Então isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. É esse tipo de bolsonarismo que nós estamos combatendo aqui no nosso país. Independentemente se é de direita ou de esquerda, centro, em cima do muro, extrema, tem que combater, porque são verdadeiros hipócritas. Né? Na sociedade, na tribuna é uma coisa, e por trás fazem outras. E a gente não pode permitir isso. E aí, voltando ao caso de Michelle, eu pensava que era o pessoal da esquerda que tinha, né? Alguém maldoso da esquerda que tem, sabe disso, né? Que poderia ter implantado essa ideia de que a Michelle estava em viagem, né? Estava fora da casa, da residência, quando aconteceu aquele episódio com o Bolsonaro, que ela estava o traindo. E aí eu segurei essa situação aqui. Inclusive a gente tinha ainda aqui, até mandar um abraço para o nosso professor Narciso. Ele trouxe essa fala aqui, eu não alimentei, né? Ele falou, cada um tem sua liberdade de falar. Eu não alimentei isso aqui, eu tenho muito cuidado, porque é uma questão muito pessoal, cada um, se ele está ou não sentado, quem tem que resolver é ele, não a gente. Aí eu disse, poxa, bicho, rapaz, né, uma informação dessa tá aí, ninguém sabe, tem certeza, ninguém viu. Como diria minha avó, você é o colchão, né? Porque mesmo que for o colchão, você não pode afirmar nada. Ah, porque fulano traiu o ciclano. Você é o colchão? Ela dizia assim, minha avó. Você viu? Você estava lá? E se chegar na delegacia e perguntar, você vai falar o quê? Eu vi, doutor. É da sua conta? Hein? Então assim, só que quem plantou isso, gente, foi, segundo, eles jogam mesmo, eles estão jogando pro Eduardo. Foi o Eduardo Bolsonaro, que a sua madrasta estava traindo seu pai. É? Olha que coisa, imagine, que perversidade, que miséria, que coisa. A mulher, inclusive ela fala no vídeo, estava em missão que o Bolsonaro me enviou. Ela estava divulgando, ou seja, falando em nome dele para as mulheres. Olha a dificuldade que tem as mulheres em de fazer política. Porque o homem, quando sabe fazer política, viaja pra China, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, vai pra onde quer. Viaja, chega meia-noite, uma hora da manhã, tá fazendo política. A mulher, quando sai, hein, vai fazer política, chega uma hora da manhã, duas horas, tava traindo o marido. Aí desmotiva, como desmotivou a Michelle. Ela deixou o PL Mulher, a candidata, a pré-candidata ao Senado, não é isso, Sidney? Lá em Brasília, não é isso? Em Brasília? Em Brasília? Acho que é em Brasília mesmo. Acho que não quer mais, não quer participar. Ficou virada na zorra porque é a honra da mulher. Conta a história dela e do passado dela. Gente, se ela teve um passado que não condiz com a realidade hoje, né? E não é aceitável na sociedade. Mas ela, na verdade, tudo indica que mudou. Que é uma mulher íntegra, respeitosa, seguindo ali a orientação de sua família, cuidando de sua família, e o próprio membro da família a difamando, colocando como ela estava traindo, uma traição. Olha o peso disso para uma mulher, hein? E que sofreu diversas acusações que ninguém sabe se é verdade ou não. Que tipo de gente é essa que quer governar o nosso país, rapaz? Um moleque, praticamente, que uma coisa como essa não se coloca, não. Não faz nem com inimigo, imagine com amigo, rapaz, com familiar, hein? Imagine, meu querido Devinho, com inimigo você não faz isso. E se fizer, tem que provar. O amigo já é doloroso para um amigo. Imagine uma família. Porque se o pai tá pedindo voto pro dito cujo do filho, hein? Todos vão se beneficiar. Inclusive, a própria Michelle. Se Michelle tá pedindo voto para as mulheres, para votar no Flávio, ele vai se beneficiar. Mas não, é o ego acima de tudo. Porque segundo ele, ela não está preparada, né? Não pode participar da política, tem que ter uma preparação da zorra, tem que ter o currículo, tem que ser, né, realmente igual da NASA na cabeça desses bolsonaristas. Hein? Olha a coisa que aconteceu aí. Então, o Caiado, né, que é de direita, né, tentando aproveitar esses votinhos aí de desgaste do Flávio Bolsonaro, hein? É, tentando aproveitar e criticando essa carta a qual ele colocou aí, de que o Bolsonaro afirma o apoio ao filho. É, nada mais justo do que o Bolsonaro apoiar o filho. Eu acho que isso na política é algo até muito mais seguro do que a gente já viu aí em outros casos. Você apoiar um nome porque é amigo, é correligionário, tem muito tempo, e depois o cara lhe trair, lhe abandonar, pular o barco, deixar você sozinho. A gente já viu vários casos aqui, inclusive em Camaçari. É? Aqui em Camaçari, por exemplo, o próprio Ademar Delgado, ele apoiou Elinaldo. Ele investiu na campanha de Elinaldo. É? Colocou a candidatura de doutora Jailce, uma candidatura natimorta, é? Onde tirou ali uma quantidade significativa de votos da esquerda, e que, de fato, prejudicou o próprio Caetano. Aí o projeto de Caetano era o quê? Dar continuidade, por exemplo, à obra do Rio Camaçari, que foi iniciada no seu governo, e a entrega dos habitacionais Minha Casa Minha Vida. Aí Ademar, ele não segue a orientação do seu líder, porque Ademar, em hipótese nenhuma, se não tivesse o apoio de Caetano, não ganharia as eleições em Camaçari. É um assunto morto, de fato, mas a gente tem que estar sempre lembrando. Ele não ganharia a eleição, como até hoje, você vê aí, já vão praticamente 10 anos, não se candidatou a nada e nem vai se candidatar, porque não tem condições psicológicas nem realmente política. Se candidatar a síndico de um condomínio, não ganha, ele sozinho disputando, capaz de ficar em segundo lugar. Hein? Porque realmente ele quebrou a confiança de uma corrente política muito forte, que é da esquerda aqui no Brasil, em Camaçari, não é diferente. Descontinuou o projeto, hein? Aí entrou Elinaldo. Claro que teve coisas, né, que a gente pode entender como bacana, por exemplo, a oxigenação da política mudou, né? Se as pessoas, aqueles vícios, tal, aquela questão de porque eu mando aquela coisa, então tem que acabar mesmo. A gente sabe disso, tem que se oxigenar. Oxigenou, mas oxigenou pra pior. Hein? Oxigenou pra pior, porque a gente viu realmente uma cidade atrasada, né? Se atrasar mais ainda. Quem disse que a Camaçari é atrasada, infelizmente. A gente aqui tem muito ainda a avançar, né? Nesse passo que vamos, ainda não tá digno ainda pra nossa gente. Precisamos avançar cada vez mais. Mas quando você pega Elinaldo, hein? E aí você vê que é uma rota, um erro, né, político, de uma trajetória política de um político que não merece nosso respeito. Ele rompe com sua base política, né, todo o apoio, todo mundo desembarca do seu governo e depois passa a apoiar o adversário. Aí vai lá, né, alimenta Linaldo, faz tudo, fez todo um processo, né, de transição, tudo facilitou a vida de Alinaldo, coisa que Alinaldo facilitou a vida de Caetano na transição. Olhe bem, se você pegar a política da maldade, é essa aí. E aí, olha o que tivemos aí de retrocesso. Fechamento da cidade de Saber, Devinho. E nesse período, se você pegar os de Alinaldo, né, todos foram até medicina, foram fazer. Hein? Direito. Avançou muito os seus familiares. Que bom. Que bom, velho Alinaldo. Visão de águia. É? Visão de águia é importante, valorizar a família. Isso é importante, eu não vou ser contra você nesse aspecto, não. Aí pegou uma fechou a Cidade de Saber. A Cidade de Saber tinha um braço do Boixói, gente. Ô, eu tô mentindo? Ainda viu? Lá da Cidade de Saber saiu Afrocidade, gente. Hein? Olha como... Você tinha natação, vôlei, basquete, teatro, um dos mais importantes da Bahia. Fecharam a Cidade de Saber, eu vi, quando chovia, né, lá fora, molhava mais aqui dentro do teatro. Uma estrutura daquela, os caras deixaram se deteriorar tamanho, gente. E aí pegou, fechou a Cidade de Saber, acabou com os projetos, os cursos que, digo mais, viu, Caetano? Bom dia para o senhor prefeito, né? A Cidade de Saber, já temos que começar a criar povoados do saber, ampliar, porque ela sozinha não dá de conta da demanda do nosso município, e que é algo muito importante, foi além do seu tempo. Eu acho que já tem que se repensar em outras localidades, para beneficiar mais gente ainda, coisa que fecharam, beleza? Acabou-se as comemorações, como, por exemplo... É, semana do reggae, festival do reggae, aqui em Camaçari a gente tinha um projeto belíssimo, aqui em Camaçari, que todo ano o pessoal de cada segmento aqui era valorizado. Acabou com a Marcha para Jesus. Elinaldo fez um evento evangélico aqui em Camaçari, Devinho. Um evento evangélico. Olha o prejuízo que isso causa a uma sociedade, porque todos os segmentos tem que ser abraçado pelo Estado. O município é isso, é abraçar, né, as instituições, seja ela qual for. E acabou com isso. O ônibus em Camaçari, quem lembra e acompanha a gente há muito tempo, sabe das críticas que fazíamos aqui. A VCI, ônibus lotado, né, ônibus quebrou, motorista maltratou, passagem tá cara, é aquilo. Toda hora tinha uma reclamação. Ramiro mesmo, a gente ligava para Ramiro. Quantas vezes liguei para Ramiro? Quantas vezes, hein? Coprotac, Coastac, hein? É, Copa União, quantas vezes a gente ligava no ar? Quantas vezes os caras estavam lá se defendendo porque eram críticas? Ah, porque tem isso e aquilo. Elinaldo acabou com o transporte. E você pode não gostar de mim, que você é apoiador de Elinaldo, de quem quer que seja aí, que tem que ser o direito, mas seja honesto consigo mesmo. Não fique com raiva de mim porque eu tô falando essas coisas, não. Elinaldo decretou calamidade pública no transporte público no seu último ano de governo. Olha aqui. Olha, quando é uma catástrofe natural, Devinho, na gestão pública, viu, Devinho? Olha, choveu, pá, o prefeito vai lá, calamidade pública por excesso de chuva. Olha, não choveu, passou aí um tempo, calamidade pública por excesso de sol. Em seca. Aí tudo bem. Ele pode estar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano, o ano que ele quiser. Mas quando você tem 6 anos de governo e você decreta calamidade pública no transporte público municipal, o nome disso é incompetência generalizada. Porque tinha um homem como o Helder ali dentro, ali, um homem, né, de alta patente, cara com conhecimento administrativo, né, além do meu entendimento, e permitiu que o prefeito decretasse calamidade pública no transporte público. Hein, gente? E aí ficamos sem transporte. O Ligeirinho nos salvou, né? Os aplicativos. Só que sai caro. Sai caro. Não é transporte coletivo. Transporte individual. Ah, mas eu vou com 2, 3, mas é individual. Você chama e ele vem para você. E aí, para finalizar, no abafar das coisas, querendo eleger o seu candidato, que hoje é inimigo, você vê como as coisas, né? Nem conseguiu eleger, mesmo assim é inimigo. Porque estão aí, ó, troca de farpas, acusações de um contra o adversário do outro. Ah, porque tirou liderança, se andar comigo, tira aí pagamento. Felizmente, a situação difícil, que a briga são deles, aí eu não quero nem me meter. Beleza? E aí, Elinaldo coloca a STT, a Superintendência de Transporte, para perseguir os ligeirinhos. Pegou um pai de família, colocou na cadeia. Depois de tanto tempo de negligência, colocou a STT junto com a polícia para estar parando pai de família. Muitas vezes o cara estava lá com sua família no carro. Para, o que é? Não, tá aí, é transporte clandestino? Não. Então siga, senhor. Constrangindo aí a população, tudo para abafar e tentar eleger o seu candidato. E isso doeu muito na gente aqui. E dói até hoje, porque o pai de família tem um registro criminal, porque de fato ele tinha toda a liberdade do Estado para circular, porque a Linaldo permitiu isso. Inclusive teve um candidato que denominava Fulano do Ligeirinho, que a apoiava. Fulano do Ligeirinho foi candidato na chapa de Alinaldo 2020. Permitiu do próprio partido. E aí, quando chega na campanha de sucessão, ele quer perseguir os pais de família. Foi perseguir. O rapaz não foi certo, realmente, porque feriu um agente, no exercício do trabalho, da sua atividade, independentemente se foi mandado errado ou não, ele estava realmente cumprindo ordem e não poderia ter sido atropelado. Isso é fato. Não estou aqui passando a mão pelo motorista que atropelou. Mas quem causou isso foi uma ação política. Uma ação política desastrosa. Porque se você combater uma ilegalidade, uma irregularidade, você tem que ter, por exemplo, todo um processo, de acompanhamento, de impacto de que é que isso vai causar à sociedade, não do jeito que foi feito. Inclusive o Ligeirinho ajudou muita gente durante a pandemia, porque não tinha transporte coletivo, já que acabaram, foram eles que estavam nos servindo, e quando chega depois para tentar eleger o seu candidato, fez isso. Então os caras só trabalham para se eleger, para querer estar no poder a todo custo, e eu sou isso, eu sou aquilo, e o prejuízo realmente é esse. Eu comecei lá por Bolsonaro, terminei aqui por Elinaldo, porque, infelizmente, é uma corrente só. Pode pegar as falas de Jamerson, de Assemi Neto, de Bruno Reis, de Elinaldo, de Flávio Bolsonaro, de Michele Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, do Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, foragido. Você pode ver que é uma fala só. É uma balaia de gato misturado, que é hipocrisia generalizada. Eu disse e repito, é uma vergonha para o nosso país. Voltamos já! 8:09.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino, é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida. Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
Ah,
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dindo Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com um buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-9732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Eu tô super colado, é super conectado, tem negócio fechado, tô atualizado. Super Bahia é a maior, esquece, tem que respeitar a maior do Norte e Nordeste. Super Bahia já é tradição, todo ano parte pra feira do meu coração.
Super Bahia, a maior feira de varejo do Norte e Nordeste, de 28 a 30 de julho no Centro de Convenções de Salvador. Partiu! Oferecimento à base.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Sempre investe no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo no seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas 13 minutos, 8h13, este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação nos quatro cantos da nossa grande e querida Camaçari, o contato que dá voz, o contato que dá vez. E hoje, Devinho, hoje já é 13, né, isso, Devinho? É, meu amigo, já estamos aí finalizando a primeira quinzena do mês de julho, rapidamente, né, já está finalizando aí essa primeira quinzena, então hoje 13 de julho de 2021. E 26, e aqui é o nosso programa Contato Direto através da Rádio Líder FM e da TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos, beleza? Vamos lá, tem pra falar com a gente, alô, bom dia!
Bom dia, gostaria de chamar a atenção aí da dona Embasa.
Dona Embasa.
Sobre falta d'água aqui na Serra Verde, Parque Real Serra Verde 4. Estamos sem água, eles soltam, volta, a gente passa o dia todo sem água, a gente tem que precisar cozinhar, tomar banho, fazer as coisas de manhã. A água só está chegando ali, aqui, ou 9, 10 horas, 11 horas da noite. Gostaria de chamar a atenção da dona Embasa aí. Olha por nós, pelo amor de Deus.
População pedindo, viu, gente? Eu faço coro a este pedido. É, pelo amor de Deus, por favor. Você vê que a população chama de carinhosamente Dona Embasa porque sabe do sofrimento, né, gente? Precisa uma explicação, gente. por parte da Embasa, principalmente aqui a base regional, aí é o Sandro, né, o diretor regional, é o Sandro, ele que está à frente aí da Embasa há algum tempo, tem que dar uma explicação à população, porque essas, a água chega em doses homeopáticas. É a pergunta que não quer calar. Por que chega em doses homeopáticas? É, abre um pouquinho, né, a população. E outra, água é vida. Água é vida. Água é essencial. E nós temos aqui, graças a Deus, muita água. Por exemplo, para que a Serra Verde está cercada ali de nascentes, não é isso? De diversos poços ali, tem naquela região. Tem rios e tudo mais. E por que não usar essa água para favorecer a população? Já que é uma população que paga. Se a gente for olhar a estrutura que a população paga, né, para a Embasa, é altíssima. Primeiro que já tem uma questão aí que a gente tem que discutir aqui no município, e alguns municípios já estavam resolvendo isso, diminuindo. Né? Você consome R$100 de água e tem que pagar R$180 no recibo. Porque 80 é de esgoto. Né? Eles calcularam, fizeram um cálculo aí não sei de onde, que 80% do que você usa, 100% da água, 80% é esgoto. Hein? 80% seria esgoto. E aí você paga uma fortuna e não tem água. E digo mais, se você deixar o seu hidrômetro aí parado, vai vir em torno de 30 e pouco reais, né? Com mais 30%, 80%, vai vir em torno aí de 46 a 50 reais de recibo. Porque eu nunca vi, porque pessoa física, bem lembrado, pessoa física. Porque antigamente eram 10 metros cúbicos de água que você tinha, né, e você pagava uma taxa mínima. Beleza? A Embasa diminuiu para 6 metros cúbicos, para cobrar em torno de 30, 31, varia muito, 32 de pessoa física e quase R$100 de pessoa jurídica. E aí, se você não usar esses 6 metros cúbicos de água, o recibo chega. Chega. E aí você paga ainda o valor mínimo e a taxa de esgoto. Eu não sei que essa calculadora miserável que a Embasa tem, que só cobra a mais. Porque se você não usou os 6 metros cúbicos de água, não teve consumo, infeliz. Não aconteceu consumo. Não existiu consumo. E por que pagar o esgoto? Essa é a pergunta. E já está errado o valor. Mas, infelizmente, a questão aqui, né, é além disso tudo. E o que dói muito é, além de cobrar toda essa fortuna que nós pagamos, ainda falta água contínua aqui, de forma contínua. E que não deveria ser, né? Deveria ser algo essencial você abrir a torneira, ter água ali jorrando de qualidade para a nossa gente. Né? A gente entende as dificuldades, alguns momentos, né, de manobra, a cidade crescendo realmente, muitos condomínios se instalando, mas precisa ter uma regularidade maior. Não pode ser um dia sim, um dia não. Né? Não pode ser uma semana sem água. A população quer só realmente tomar o seu banho, fazer o seu asseio aí, limpar a sua casa, fazer comida. Tá pedindo só isso. E olha que nós temos a Embasa obriga a você, quando vai de fato aí implantar, instalar o seu hidrômetro, ela exige um reservatório de no mínimo 500 litros de água. Imagine, tem gente aí que tem 3, 4 reservatórios, mas falta água há muito tempo, semana, a população, essa água acaba, a população fica realmente triste, porque não tem condições aí de fazer, de manter aí o mínimo básico possível da sua vida cotidiana, porque é realmente tomar um banho, né, bacana, você abrir, é tão gostoso você abrir no calor, né, abrir aquele chuveiro, cair aquela água gostosa, né, você pagando, tô pagando, tem que ter, né, e quando você vem ali, você vai abrir a torneira, conta a gota, vai lavar umas mãos, a gente sabe que também faz parte também da saúde da população. A gente viu durante a pandemia, né? E a população até que já distanciou desses costumes já, né? Mais uma vez. Que deveria ser algo muito mais enraizado na sociedade. Chegou, vai se alimentar, lava suas mãos, terminou seu alimento, lavou as suas mãos. Vai manipular ali qualquer objeto, principalmente o dinheiro, hoje já bem menos por causa do Pix. Mas ainda tem gente que movimenta dinheiro e pega no alimento, hein? Vai jogar um dominó ali no bar, no boteco, tem que terminou seu dominó, lave suas mãos, porque a gente sabe que ali tem realmente também uma transmissão muito alta de algumas bactérias, mas infelizmente a gente já esqueceu isso, a pandemia já passou, não foi? Já passou a pandemia, meu amigo, acabou a preocupação da população, e isso realmente vai ter um preço, e isso tem um preço, porque de fato a gente não pode estar negligenciando a nossa qualidade de vida, a nossa saúde não, viu? Não é isso, Sidney? Vamos lá? Alô, bom dia!
Mário, meu lindo, bom dia.
Oh, peraí. Calma, volta esse negócio aí. Poxa, gente, deixa eu me concentrar, velho. Mas, rapaz, essa pressa toda assim, né, viu? Por que essa pressa? Eu quero saber por que essa pressa. Eu quero saber por que essa pressa de você pegar e já passar um áudio assim. Calma. Tem que... Todo mundo na expectativa pro meu bom dia aqui, a minha amiga ouvinte. Todo mundo na expectativa. Aumenta o volume aí, gente. Quem tá pela TV aí, senta no sofá. Para de estar cortando tempero aí, eu sei que o rango tem que sair meio dia em ponto, mas para tudo. Para tudo e vamos pro bom dia. Bom dia, quem tá comigo aí?
Mário, meu lindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia.
Deixa eu te falar, tem como você conseguir, por favor, é claro, uma cortesia, né, da corrida dos sedentários para sua amiga, por favor?
Repita aí, Davi, só para eu entender. Eu não compreendi aí o pedido.
Bom dia, tudo bem? Mário, meu lindo, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, vamos lá, siga o áudio, Dinho.
Deixa eu te falar, tem como você conseguir, por favor, é claro, uma cortesia, né, da corrida dos sedentários para sua amiga, por favor?
Rapaz, com pedido, olha, eu na verdade... Eu
sou um atleta.
Você podia até ser só...
veterana nessa...
Não tem problema, não precisa ficar amarrado, não. Vida. Eu vou tentar. Pela corrida do sedentário aí, veja aí, Sidney, já vamos lá falar com o Felipe, vamos já ver aí ele aí, já consegui um kit aqui pra Rádio Líder FM, que é de minha amiga Jucinólia. Tenta aí rapidinho aí a equipe aí, a produção, tenta aí falar com o Felipe aí se ele consegue um kit pra gente aqui, porque eu vou me acabar hoje. Eu vou me esforçar muito para conseguir esse kit aí da corrida dos sedentários, beleza? 8h23 minutos, né? Brincadeiras à parte, quero agradecer
o kit aí do Mário. Não tá bem.
Quem disse você?
Não tá bem, não tá bem.
Depois de um áudio desse aí, meu amigo, eu tô zen. Ah, meu amigo, não tem como ficar estressado mais não, viu? Hoje nada me estressa aqui no programa. Vamos lá, alô, bom dia.
Bom dia, Mário, que é Júlio Garumba. Queria dizer que aqui na rua principal do Garoto tem um cano quebrado da embasa. Tá jogando água adoidada. Pedi a embasa aí pra vir consertar na avenida principal, sentido ao Garoto.
Valeu, Gil. Obrigado aí, Gil do Aguarobas. Olha, gente, você vê, né? O Gil traz aí a questão de um cano quebrado onde está jorrando água potável. Você vê que, por um lado, a minha amiga aí do Serra Verde reclama por falta de água. Por outro, tem localidades aqui. A Tereza, né? Tereza, obrigado, Tereza. Tereza lá do Parque Real Serra Verde reclamando porque não tem água. Você vê, né? Que contraste, né, gente? A gente tá aqui defende a população para que a água chegue e aí tem que cobrar a Embasa que conserte o cano. Será que é isso, Embasa? Mas cadê? A gente vê carro subindo da Embasa, carro cortando, desligando aí água, quem não tá pagando, tirando os gatos que tem que tirar mesmo. Mas na hora que um cano quebra, que fica jorrando água, fica dias. E a Embasa não consegue resolver. Tá faltando aí atividade, viu, Sandro? Acho que tem que ir pra cima, realmente. Você é um cara muito inteligente, né? Muito esforçado. Eu respeito muito pela sua capacidade operacional. Mas tem coisas que tem que começar também a tentar pra uma agilidade maior. E não tô querendo ser melhor do que ninguém aqui, não, gente. Eu tô só realmente reforçando a necessidade, né, de que aconteça algo sempre dentro do esperado da população. Quebrou um cano? A população ligou rapidamente. Olha, leva uma equipe lá, resolve o problema. Ah, é um problema com maior complexidade? Exige a complexidade também. Coloca uma equipe mais especializada. E aí resolve e manda água para quem tá faltando. É isso que tem que acontecer. Vamos lá, Neuza. Bom dia, Neuza. Nilza. Alô, Nilza.
Bom dia, Mário Augusto. Tudo bom com você?
Beleza.
Gratidão sempre.
Amém.
Essa terra tá.
Amém, minha
meu
querida.
Meu motivo, estou revoltadíssima.
Por quê? Peraí. Peraí, segura aí. Minha amiga okay. Nilza, você sabe que eu fico muito comovido com as dores dos nossos amigos ouvintes aqui, né? Então hoje eu não quero me estressar, porque eu já tive um áudio bacana aí hoje, e eu não respeito. Quero me estressar. Mas por que você está nervosa, minha amiga? Está indignada, arretada?
Mário, duas semanas sem água, Mário?
Duas?
Uma semana?
Onde?
Abaixo da TVC, Mário.
Aqui, na perto da gente?
Rua Osasco.
É brincadeira.
O Calpipa pediu e veio a semana passada. Aqui tem idoso, tem criança, vai pra escola pela tarde. Tô aqui humilhada.
Vem cá, minha amiga. Desculpa entrar aí na sua semana, sua seara. Como é que tá fazendo as necessidades básicas aí, minha amiga?
Ô, Mário, a gente dá jeito, principalmente coisas ruins, né?
Difícil, né?
Outra coisa, pagamento em dias antecipados, que vence no dia 16, já paguei a semana passada. Sem comentário.
É brincadeira.
Deus te abençoe.
Abraço, minha querida, obrigado. Um beijo pra você. Infelizmente, esse é o sofrimento da nossa gente. E, Sidney, pega aí a matrícula aí da minha amiga Nilza, né? Da minha amiga também lá do TV, pra gente encaminhar rapidamente pra embasa pra pedir um esclarecimento. A gente tem que pedir um esclarecimento aqui. Infelizmente, a gente entende que se amplia aqui, está ampliando o sistema de abastecimento, tem melhorado em alguns pontos, né? Aumentou-se a pressão, que era uma queixa, principalmente aqui do FICAN. Mas duas semanas é inadmissível, gente. É inaceitável. Concorda comigo, Devinho? É inaceitável duas semanas a população ficar sem água. Quando a pessoa não quer tomar banho, não quer fazer as suas higiene, beleza, aí pode faltar até um ano. Eu fui outro dia, eu passei, né? Ele tá até aqui em Camaçari, meu amigo Fernando Sidney, lá de São Paulo. Ele é lá de mora lá em Nova Odessa. Não, isso, ele morou lá no Paraná também, mas ele tá morando em Nova Odessa lá. Não, em Hortolândia. Ele tá morando em Hortolândia. Lá na cidade de Jaguariaíva. Ele morava lá, Jaguariaíva, lá no interior do Paraná. Ele, na verdade, tava aqui em Camaçari, né? E eu convidei ele para ir lá na ilha, né? Lá em Salinas. Jaguariaíva. E aí, Devinho, eu convidei ele pra ir lá na ilha, lá em Salinas, na casa de um amigo meu, né? Também o Fernando Chará dele, de Fernanda, que é de lá de Hortolândia. Aí fomos pra lá no sábado, pegamos o ferry, né? Tal, todo mundo, tava a mãe dele aqui, dona Fátima, o pai, seu Toninho, o tio, né? Chiquinho, né? Dona Marisa também, esposa do Chiquinho, todo mundo. A família, a gente pegou aqui, saímos em dois carros, fomos pra lá, pra ilha, dormimos lá na casa do Fernando, lá na ilha, né? E aí, meu querido Devinho, passamos o dia inteiro tomando banho. Mar, né? Aquela água bem rasinha lá de Salina, né? Dá na canela, aquele mar, aquela água salgada, comendo um caranguejozinho, um peixezinho. E aí, realmente, faltou água. Não teve água neste dia lá, mas conseguimos lá uma água, uma bombona lá de 200 litros de água. E cada um tomou banho de cuia, né? Com um pouquinho de água. Era uma vasilhinha pra cada, né? Porque tinha ali só a gente, era 8 pessoas, eram 10. Acho que eram 10. E aí fizemos lá a meia sola. Fernando foi o único que não tomou banho. Dormiu salgado igual a Shark. Foi dormiu salgado. Do que a Betim. Dormiu salgado. Ele tá ouvindo aí o programa. Ele sabe que eu tô falando a verdade. Tem testemunhas. Que a essa daí é a Ibasa do tempo. Viu, pessoal? Não tem problema faltar água pra ele, não. Porque ele já não gosta de tomar banho. Né? E aí ia ficar um ano, dois anos, três anos, quantos anos possível. Porque o cara toma banho,
mano.
O tempo todo na água salgada, o dia inteiro. E realmente chegar em casa e não dormir, meu amigo, esse daí é inimigo da Embasa, viu? Ou amigo da Embasa, porque tanto faz ter água ou não, que ele não vai ficar, não vai ter problema nenhum com a Embasa. Então, depois desse conto aí, né, Sidney? Dessa história do Fernando, eu vou seguir aqui o nosso programa e dizer para a Embasa, né? Nós queremos um esclarecimento do que está acontecendo aí com as nossas ouvintes, principalmente com a Tereza e também com a Nilza. Beleza? Vamos lá para fechar esse bloco, tem mais ouvinte. Alô, bom dia!
Mário, região dos POCs, problema de água foi resolvido.
Graças a Deus!
Aqui de mais ou menos um ano para cá tem água todo dia, como você pregava aí. Todo dia, toda hora se abrir a torneira tem água.
Boa!
O problema foi resolvido.
Graças Caetano
prometia que ia chegar junto nesse assunto aí. E pelo menos nessa região aqui, resolveu. Tá de parabéns.
Valeu, Jorge.
Agradecer, porque não paga para agradecer, né?
Não, tem que ser justo.
Então, tá ótimo. Nesse ponto aí tá ótimo. Porque um, dois, três, recanto das árvores, tem água todo dia. É para deixar registrado. Tem
valeu,
problemas em outros pontos da cidade, tem. Mas como resolveu aqui, eu acredito que vai resolver também nos outros, nas outras localidades.
Valeu. Por isso que a gente tem que ser muito justo. Eu estive aqui com o pessoal, né, da Embasa, a menina aqui de Camaçari da regional e também a da Bahia, né, aqui, a que toma conta de todo o estado. Ela tiveram aqui no nosso programa e falava dos investimentos que iriam acontecer e está acontecendo agora, né, ao longo desse período de 2-3 anos. Tanto aqui na sede como na orla. E a gente sabia que uma hora isso iria chegar na população. Realmente, dentro da realidade do que pagamos, que é obrigação realmente. Se há uma demanda, os bairros estão crescendo, a população está aumentando, tem que ampliar a oferta de água mesmo. Isso é obrigação. E aí eu falei aqui agora há pouco, olha, diante dos investimentos e tal. Por exemplo, os 46, onde eu moro ali, os 46, não falta água. Mas nem por isso eu deixo de cobrar para onde está faltando. Correto? Aí o nosso amigo Jorge trouxe a questão dos POCs. Que bom que alguns bairros estão se resolvendo. E tem que resolver mesmo a Embasa. Não vou dizer aqui, gente, de excelência. Né? Não vou dizer de excelência, que seja 100%. Mas tem que chegar a 99%. Sim, tem que chegar, gente. 0,9%. Tem que chegar. Tem que estar próximo disso tudo. Porque nós pagamos e pagamos muito bem. Gente, é muito dinheiro. E precisa ter um retorno para nossa gente. Né? E bairros que estão funcionando, que bom que está funcionando. A gente aqui até aproveita e vai estar agradecendo sempre a toda a gerência e diretoria da Embasa. Né? E esses investimentos têm que estar acontecendo a todo momento. Mas não pode, por exemplo, um bairro aqui como Ficam, próximo da gente, né? Duas semanas. A Tereza lá reclamando, semana, sem água, não pode. Entendeu? Então, é essa questão do alto ao baixo, né? De 8 a 80 numa fração de segundos e não pode acontecer. Daqui a pouco eu vou falar, meu amigo, minha amiga, que o ginecologista acusado de filmar pacientes com óculos de IA é solto em audiência de custódia em Salvador. E tem uma contradição. Eu li todo a situação, né, da prisão dele, o relatório da polícia, né, no processo, o relatório da polícia. Da Polícia Militar, né? O relatório da juíza que soltou. Ou seja, tem uma contradição que eu vou mostrar pra vocês aqui. Hein? Eu vou mostrar pra vocês porque este país é o país, né, da impunidade. Porque tem uma contradição. E não sei de onde aparecem coisas que favorecem muitas das vezes ao criminoso. E não tô acusando aqui o médico de algo algum. É o que tá nos autos. Beleza? Vamos lá? 8 horas e 34 minutos, meu querido Devinho. Segunda-feira, Devinho. Hein? Segunda é sexta, você fica na alegria da zoa, né? Rapaz, pare com isso, Devinho. Hoje é segunda, estamos começando a semana. Ó o gás que eu tô chegando aqui, ó pra quem. Ó o gás, esse Sidney, pra menino novo, hein? Ó pra aí, rapaz. Imagine. Não, tem que ser assim, rapaz. Tem que chegar aqui com toda a força segunda-feira. Com esse, ó, com essa vontade, né? Essa força. Ia falar a força de um touro, mas você sabe que não pode não, né? Os caras levam lá pro lado da maldade, né? Você vê que o cara foi chamar o cara, chamar de rato. O cara quase bate nele. Tá me chamando de corno, rapaz. O cara te chama de rato. Mas o cara disse assim, o rato come o queijo é mulher da vaca, a vaca é mulher do boi. E aí? Então não pode nem chamar que você tem a força de um touro, porque, né, as mentes poluídas aí, perversas, já pensam outra coisa. Então, vamos seguindo aqui o nosso contato direto. 8 horas, 35 minutos, voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade.